Então passamos ao ponto número 2, apreciação e votação da ata número 18, referente à reunião de 6 de janeiro. Há alguma inscrição, algum comentário? Não havendo inscrições nem comentários, vou passar à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovada por unanimidade. Ponto número 3, distribuição e nomeação do relator do projeto de lei número 354 do Partido Socialista, elevação da Vila de Punhe à categoria de Vila. Indicação do relator cabe ao grupo parlamentar do PSD e lembrar, senhoras e senhores deputados, que estas iniciativas só poderão ser tramitadas após o dia 8 de fevereiro, após as eleições, a segunda volta das eleições presidenciais. Senhora deputada Senhora Catarina Moura, tem a palavra.
Senhor Presidente, simplesmente para indicar como deputado relator o deputado José Lago.
Muito bem, obrigado, fica registado. Ponto número 4, a pedido do Partido Socialista, aguardamos a chegada do senhor deputado relator Francisco César e passaríamos para o fim da reunião, se ninguém se opuser. Muito bem. Ponto número 5, discussão e votação do relatório do Programa de Trabalho da Comissão Europeia e escrutínio do Programa de Trabalho da Comissão Europeia para 2026, o deputado relator José Lago. Este relatório terá que ser enviado à Comissão de Assuntos Europeus até ao dia 28 de janeiro de 2026. Tem a palavra o Sr. Deputado José Lago.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Renovo os cumprimentos, caros colegas deputados. Nos termos do artigo 7 da Lei 43 de 2006, que regula o acompanhamento, apreciação e pronúncia pela Assembleia da República no âmbito do processo de construção da União Europeia, com as alterações introduzidas, bem como com a metodologia de escrutínio, a Comissão da Reforma do Estado pelo Local recebeu a presente iniciativa e, atento ao seu objeto, emite o relatório que eu passo a explicar. Relativamente ao objeto, ao conteúdo e à motivação da iniciativa, importa dizer que, desde o início do atual mandato da Comissão Europeia, a União Europeia tem enfrentado um contexto internacional particularmente instável e imprevisível, marcado por ameaças à segurança e à democracia, riscos crescentes para a economia e indústrias europeias, bem como por episódios de coerção económica e violações do espaço europeu. Estes desafios surgem num momento de profunda fragilização da ordem internacional que, durante décadas, sustentou a segurança e a prosperidade da Europa. Perante este cenário, a Comissão identifica o ano 2026 como um momento decisivo para afirmar a independência europeia, entendida como a capacidade da União Europeia para moldar o seu próprio futuro. Ora, tal implica reforçar a proteção dos cidadãos face às alterações climáticas, assegurar a defesa e a segurança comuns, garantir o controle das tecnologias e das fontes de energias estratégicas, promover emprego, apoiar a indústria e as pequenas e médias empresas, bem como proteger os agricultores e preservar padrões sociais, digitais e ambientais da União Europeia. É, digamos, um programa para uma Europa unida e independente, no domínio da prosperidade e da competitividade sustentável, mas também no âmbito da simplificação da regulamentação e no que diz respeito à redução dos encargos administrativos. Por último, a Comissão reafirma a necessidade de um empenho conjunto das instituições europeias na concretização das prioridades da União, em conformidade com o acordo interinstitucional legislar melhor e que será ponderada a retirada de propostas legislativas que deixem de corresponder ao interesse geral, atendendo à falta de progressos, aos encargos excessivos ou ao desalinhamento com as prioridades estratégicas da União. Senhor Presidente, caros colegas, em suma, num contexto internacional marcado pela incerteza e instabilidade, a Comissão apela à unidade, à ambição e à urgência da ação política, defende que apenas com coragem, cooperação institucional e recursos adequados será possível reforçar a competitividade europeia, liderar a transição limpa e digital e garantir a segurança coletiva. Relativamente à opinião do relator, sendo de elaboração facultativa, exime-me de expressar nesta sede opinião sobre a iniciativa europeia aqui em apreço e, em face de conclusões, passo a concluir o seguinte. A presente iniciativa não viola o princípio da subsidiariedade, dado que o objetivo do programa versa sobre a matéria que é da competência exclusiva da União. Também não viola o princípio da proporcionalidade, porque se limita a autorizar a celebração do programa sem exceder o necessário para o cumprimento dos seus fins. O conteúdo da comunicação é coerente com as prioridades da União Europeia em matéria de política comercial, sustentabilidade e integração económica internacional. E, por último, queremos que esta Comissão deve, assim, remeter à Comissão dos Assuntos Europeus o presente relatório nos termos da lei e para os devidos efeitos. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Agradecer desde já a elaboração do referido relatório. Não sei se há mais alguma inscrição. Nós temos aqui foi-me comunicado aqui pelos serviços, temos aqui um pequeno problema, ou seja, nós não temos quórum suficiente para fazer deliberações. Precisamos de mais 3 deputados. Portanto, agora 2. Mas a discussão fica feita. Podemos, se calhar, prosseguir com o resto da discussão e votamos. E depois votamos quando tivermos os 13 mínimos, se estiverem de acordo. Pode ser assim? Continuamos com a discussão e depois votamos apenas este. Pois, quando tivermos aqui o quórum necessário, fazemos as votações. Então passamos, portanto, a discussão do ponto 5 fica feita, falta apenas a votação. Passamos à discussão do ponto número 6. Votação do requerimento do Chega para audição conjunta com a Comissão de Economia e Coesão Territorial, Sr. Ministro Adjunto e da Reforma do Estado e do Presidente do Conselho de Administração da Associação Empresarial de Portugal, sobre os fatores que contribuem para que as empresas portuguesas permaneçam na cauda da Europa no que respeita à adoção de tecnologias de inteligência artificial. Dou a palavra ao requerente.
Sr. Presidente, antes de entrarmos no requerimento, queria só fazer um ponto de ordem em relação a esta questão da deliberação, porque vamos ter que deliberar também estes requerimentos. Eu não sei, deixava a consideração dos serviços e do Sr. Presidente, obviamente, mas eu considero que a interpretação que faço do regimento é que o quórum baseia-se na presença daquele que já está no início da reunião e, portanto, ou retirávamos as assinaturas de quem ali está e considerávamos que não está, mas admito que possa estar completamente errado. Não sei se é na altura da votação que tem que estar reunido o quórum ou se o quórum vincula aquele que está feito no início. Tenho dúvidas em relação a essa matéria. Só estava a tentar facilitar, mas tenho dúvidas em relação a esta matéria e por isso deixo a consideração do Sr. Presidente.
É uma matéria que, se for do acordo de todos, naturalmente que poderemos prosseguir. Acontece que o que diz o nosso artigo 13 diz que as deliberações da Comissão são tomadas com a presença física ou através de ligação eletrónica nos casos em que esta é admitida.
Sr. Presidente, falta só um.
Mas se for do acordo de todos, eu...
Sr. Presidente, só falta um.
Por nós, por mim.
Há uma senhora deputada vai entrar online agora. Joana, se abre.
Física ou online?
Portanto, vai entrar.
Mas se for do acordo dos 3 grupos parlamentares. Se for do acordo dos 3 grupos parlamentares, podemos prosseguir a votação. Estão todos de acordo?
Eu acho que nós já fizemos isto muitas vezes.
Pronto, fui chamada a atenção e por isso é que também. Então estamos de acordo que, tendo em conta que temos as presenças registadas com quórum, prosseguimos com as votações, dando para efeito esse registro.
Sr. Presidente, então, peço desculpa, eu creio que, até para a salvaguarda do Sr. Presidente e da mesa, creio que eu sugeria que esta decisão de continuarmos que seja votada pelos representantes dos partidos,
certo,
para ficar...
Que eu ia colocar
peço desculpa.
Então... Posto isto, eu coloco à votação de prosseguirmos e deliberarmos com os presentes que temos. Quem se opõe? Quem se abstém? Portanto, aprovada essa deliberação e por isso vou colocar desde já a votação, a discussão a votação do relatório do programa de trabalho da Comissão Europeia, que foi apresentado pelo seu deputado relator José Lago. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Então, passamos então ao ponto número 6. Dava a palavra ao requerente. Tem a palavra. Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. O requerimento foi distribuído pelos senhores deputados e tem como objetivo uma audição conexa com a 6ª Comissão para ouvir em primeiro o Ministro Adjunto da Reforma do Estado e o Presidente do Conselho de Administração da Associação Empresarial de Portugal sobre os fatores que contribuem para que as empresas portuguesas permaneçam na cauda da Europa no que respeita à adoção de tecnologias de inteligência artificial. E estou à disposição para qualquer esclarecimento que os senhores deputados achem pertinente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dar apenas nota, antes de prosseguir com a discussão, que recebi a informação de que este requerimento, como foi também apresentado na 6ª Comissão, e foi retirado por esta achar que não tinha competência para apreciar este ponto, e por isso que a competência era apenas da 13ª Comissão, só para terem esta informação as senhoras e os senhores deputados. Mais alguma inscrição? Tem a palavra o Sr. Deputado Marco Claudino.
Sr. Presidente, nós naturalmente não queremos interferir naquilo que é o entendimento de cada grupo parlamentar nos pedidos que entende que são necessários fazer relativamente a esta matéria. Mas chamámos a atenção, não tenho nada contra a importância, não quer do tema, quer de analisar as razões para as quais o país ainda não se encontra no patamar que nós queremos da adoção de mecanismos de inteligência artificial. Não, chamamos a atenção para a não banalização das audições com os seus ministros, sobretudo quando os seus ministros vêm cá frequentemente. E cada estudo, cada relatório, internacional ou nacional, que conclua o que quer que seja sobre uma matéria que tenha interesse naturalmente para nós, nós chamamos um ministro, dois ministros, nós começamos a banalizar quando nós temos outras oportunidades, em variedíssimos momentos, ainda hoje, outra vez, para fazer questões sobre aquilo que entende e chamava apenas a atenção a isso, não havendo nada contra, mas creio que se todos fizéssemos aí isso e a bitola fosse a mesma, nós estaríamos com uma lista infinda de pedidos de audição e de facto, perderíamos, creio eu, aqui o interesse da própria Comissão naquilo que faz sentido, mas nada contra nem o tema, nem o interesse de ouvir o Sr. Ministro sobre esta matéria, mas tivemos aqui ainda hoje uma oportunidade e falámos, aliás, o Sr. Ministro falou bastante sobre esta matéria, sobre a agenda digital, sobre a inteligência artificial, sobre aquilo que pretende e aquilo que entende, para que o país possa, de facto, ultrapassar alguns degraus nesta escada da adoção da inteligência artificial por parte das empresas. É só, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Mais alguma intervenção? Não havendo intervenções registadas, vou colocar à votação. Portanto, quem vota contra? Quem se abstém? Partido Social Democrata. Portanto, é aprovado com os votos do Partido Socialista e do Partido Chega. Ponto número 7. Discussão e votação do requerimento do Chega para audição conjunta com a Comissão de Economia e Coesão Territorial, do Sr. Ministro da Economia e da Coesão Territorial e do Presidente Santo da CCDR do Alentejo e do próximo Presidente recorrente das eleições de 12 de janeiro, que já aconteceram, sobre a previsão do Alentejo ter uma redução de cerca de 700 milhões de euros no respeitante aos fundos europeus de coesão da União Europeia previstos para 2028-2038. Dar também nota que este requerimento foi debatido na 6ª Comissão e é entendimento dessa Comissão que se trata de competência dessa Comissão, não se justificando uma audição conjunta. Portanto, só a terem também, senhores deputados, esta informação. Tem a palavra o senhor deputado requerente, deputado Bruno Nunes.
Senhor Presidente, nós apresentamos este requerimento nesta Comissão baseados no princípio da Lei Orgânica do Estado. E a Lei Orgânica do Estado é clara. Antes de mais, eu tenho, obviamente, o requerimento foi distribuído por todos os senhores e os senhores deputados. E a Lei Orgânica do Estado é clara e mesmo as competências da Comissão são claras. Ou seja, as CCDRs reportam a esta Comissão, o poder local é aqui que está, e para além disso, o ordenamento do território também. Nesse sentido, e não obstante o facto de existirem a questão dos fundos europeus e da gestão dos fundos, nomeadamente do PRR também, por parte da 6ª Comissão, consideramos que é até deselegante, por parte da 6ª Comissão, considerar que não existe conexão e que deveríamos fazer a convite. Bom, a diferença entre fazermos em conexão ou convite tem a ver com a relevância institucional das próprias comissões, mas mais do que isso tem a ver também com a grelha de tempos e com a forma como os partidos se organizam. Mas, acima de tudo, tem a ver com o princípio de a delegação que está feita de competências por parte da Conferência de Presidentes de Comissão é clara e inequívoca em relação à matéria a ser tratada nesta Comissão como competência originária. Logo, deve ser o Sr. Presidente a presidir a esta Comissão. E não é um caso de menos importância, porque tantas vezes nesta Assembleia da República parece que tentamos esvaziar a competência da 13ª Comissão e que consideramos que nós aqui tratamos de umas coisas meio a miúdo e que não temos responsabilidade em determinadas áreas. Nesta sequência e feito esta introdução, nós consideramos que deve ser feito em conexão e não a convite, por muito que pareça um assunto de menos importância, não é. E consideramos que, para além disso, o motivo de estarmos a chamar o ex-presidente da CCDR e agora o novo presidente da CCDR, já eleito no pós-dia 12, tem a ver com o facto das notícias que dão conta da perda e do investimento que poderá ser perdido a rondar os 700 milhões de euros. Nomeadamente porque o Chega, na altura das configurações das novas comunidades intermunicipais e mesmo das CCDRs, tivemos um posicionamento muito claro e principalmente nas configurações feitas acerca, quando foi enviado o programa para o Eurostat há cerca de 2-3 anos atrás para a criação das novas comissões, para as novas CIMs, nós tivemos um posicionamento claro que alertámos para esta situação, tendo em consideração que era expectável que tudo isto pudesse acontecer de uma forma completamente irrisória, onde uma das zonas mais desprotegidas e mais pobres para a União Europeia, infelizmente o Alentejo, seria prejudicado gravemente pelo PIB per capita que seria apresentado, nomeadamente pelo município de Sines, em consequência das operações levadas a cabo pelo Porto de Sines, que tornariam o PIB per capita de Sines elevadíssimo e na mediana calculada para o Alentejo levaria ao facto de ser esta região completamente prejudicada. Obviamente, independentemente das consequências políticas ou dos considerandos políticos que cada um dos partidos terá a fazer sobre a matéria, consideramos que é fundamental percebermos no que é que estamos baseados, tendo em consideração que, obviamente, o Sr. Ministro da Coesão Territorial responde às duas comissões e é dos poucos ministros que responde a mais que uma comissão e, portanto, não podemos aferir que tem a ver com fundos, porque, caso contrário, se tivéssemos esta visão, teríamos uma questão que era todos os assuntos estavam na COFAP, porque, na realidade, praticamente todos os assuntos da nação confundem-se com necessidade de viabilidade financeira, orçamento de Estado, utilização de verba e, portanto, nem precisávamos ter outras comissões. Resolvíamos tudo na COFAP, tínhamos a primeira comissão, a COFAP estava feito. Não havia mais nada e não teríamos esse problema. Por isso, no nosso entendimento, é importante para todos os partidos, quer os que suportam o governo, quer da oposição, que todas estas matérias sejam esclarecidas, de maneira a que não se alimentem questões que possam não ser coincidentes com a realidade. E, nesse sentido, fazer esta clarificação para entendermos de uma forma conjunta que ações poderemos tomar depois por impulso legislativo de qualquer um dos partidos com poder e capacidade para o fazer, para tentar reverter o que for possível reverter, ou olharmos para não tanto a coesão territorial, mas para o ordenamento do território e, precisamente, dentro da competência do ordenamento do território, percebermos o que é que pode ou não vir a ser feito em relação às CIMs e, nomeadamente, às CCDRs, que neste momento é quem está em causa. E, portanto, o nosso requerimento faz, no nosso entendimento, sentido que seja apresentado aqui. A competência originária, eu volto a dizer, não abdicamos desse princípio, é da 13ª Comissão e consideramos que deve ser presidida pelo Sr. Presidente a ser votado favoravelmente, obviamente, o requerimento e que, obviamente, a 6ª Comissão estará em conexão porque tem um interesse paralelo, que é a gestão dos fundos, mas nós não estamos, nem tudo na vida é dinheiro. Há aqui mais coisas a nível administrativo que têm que ficar clarificadas porque podem ter tido essa consequência final. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. A palavra à Sra. Deputada Dulcineia Catarina Moro. Ah, não tinha? Ah, desculpe. Então, deputada Marina Gonçalves, eu que me vi o dedo.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu partilho de alguma da reflexão que aqui foi feita relativamente às competências das comissões e partilho desta reflexão sobre este tema e sobre outros. Temos tido por variadíssimas vezes este problema de conexão com a sexta, porque os fundos estão na sexta comissão, mas o poder local, e neste caso em concreto os executores destes fundos, estão nesta comissão. E, portanto, acho que esta reflexão nos deve, se calhar, propor ao Sr. Presidente que possa haver alguma conversa entre presidentes para poder ficar esclarecido de uma vez por todas estas dimensões, porque eu bem sei que nós, até dentro dos nossos grupos parlamentares, acabamos por ter posições diferentes nas várias comissões, natural, porque a questão não está bem clarificada. E, portanto, esta era a primeira pedida, que se pudesse fazer de uma vez por todas esta clarificação sobre verdadeiramente onde é que recaem as competências, sendo certo que nós também achamos que, neste caso em concreto, a competência é desta comissão e, portanto, aqui deve ser votado o requerimento. Sob pena de nós estarmos, quer dizer, nós podemos agora fazer aqui o entendimento que aprovamos a vinda, ou votamos e podemos vir a aprovar a vinda do ministro, estar a acontecer o mesmo na sexta e o ministro ter que ficar duas vezes, o que era, a meu ver, impensável sobre o mesmo tempo isto acontecer. Mas podemos acabar a ter que tomar uma decisão dessas que não faz qualquer sentido. Portanto, fazia esse pedido ao Sr. Presidente que pudesse haver essa clarificação de uma vez por todas, sendo certo que aqui partilhamos o entendimento que este requerimento, com o qual concordamos, que achamos que é um tema pertinente e que devemos fazer a audição, deve ser feito nesta comissão e sobre a direção desta comissão, tendo em conta que os executores dos fundos são, efetivamente, os municípios, é o poder local e, portanto, é aqui que deve ser feita esta avaliação, para além de que as CCDR estão também aqui, estão sobre a tutela, vá, não é tutela, mas sobre as competências desta comissão. Mas pronto, para não voltarmos a ter este problema no futuro, acho que devíamos mesmo clarificar de uma vez por todas quando há esta, quer dizer, os fundos, usando o exemplo, qualquer matéria que tenha a ver com fundos, com a aplicação de fundos comunitários não é sempre avaliada na sexta comissão. Muitas vezes é avaliada na saúde, quando é fundos da saúde, é na educação, quando é fundos na educação. E, portanto, temos de ter aqui alguma maleabilidade também. Mas acho que mais do que isso temos de ter essa conversa entre comissões, sendo certo que quanto ao requerimento não temos nada a opor.
Muito obrigado. Tenho a palavra a Sra. Deputada Dulcineia Catarina Moura.
Agora sim, pedi a palavra. Muito obrigada, Sr. Presidente. Sim, efetivamente o Grupo Parlamentar do PSD também entende os argumentos que foram aqui apresentados pelo Sr. Deputado Bruno Nunes e pela Sra. Deputada Marina Gonçalves. Só, há aqui uma ressalva, é que no âmbito da 6ª Comissão foi aprovado por unanimidade não haver esta conexão com a 13ª Comissão. Portanto, eu compreendo que, e acho que é uma sugestão muito pertinente e premente, que é do diálogo entre os dois presidentes das comissões, nesse sentido também de agilizarmos processos e audições, promovendo audições conjuntas. De qualquer das maneiras, também fica já o registro que o Grupo Parlamentar do PSD entende que este assunto merece ser esclarecido e, portanto, votará a favor do requerimento.
Tem a palavra o Sr. Deputado Bruno Nunes.
Sr. Presidente, eu posso e posso eventualmente estar equivocado, mas eu creio que este requerimento será votado na 6ª Comissão amanhã. Não, já foi? Eu creio que não foi votado. Está na ordem de trabalhos da manhã.
O que não foi votado
foi o anterior. Pronto. Mas eu creio que é irrelevante. De qualquer forma, eu creio que posso dar também uma chega em relação a esta matéria. Sr. Presidente, esta questão levantou-se no mandato anterior, como sabe, era Presidente da Comissão, era Presidente desta Comissão, e levantou-se esta matéria precisamente com a 6ª Comissão, ou seja, isto não é um problema de hoje, é um problema que já vem do passado em relação a esta questão. Acalmou-se a relação institucional entre as duas comissões na altura em que o PSD cria a comissão eventual para acompanhamento dos fundos e a partir daí a coisa passou a estar mais harmonizada. No entanto, existe um ofício do Sr. Presidente da Assembleia da República no mandato anterior, dirigido à 13ª Comissão, que é claro e que diz que a competência dos fundos está na esfera da 13ª Comissão e que não estamos fora da gestão dos fundos. Esta nova configuração e o facto de a nova lei orgânica do Estado determinar que temos um Ministro de Estado com a economia e a coesão territorial pode ter, perdoem-me a expressão, embrulhado mais o assunto nesta matéria, mas de facto nós temos esta competência e portanto eu creio que será uma questão de entendimento entre os seus presidentes. Obviamente o Sr. Presidente aqui com a isenção que lhe reconhecemos, acaba por estar numa situação complexa, porque ainda para mais é um colega seu de partido, mas nestas circunstâncias, em caso de dúvida, olhe, não levará a mal, teremos que ir ao VAR, e o VAR é o seu Presidente da Assembleia da República, e ele toma a decisão final em relação a esta matéria, mas eu parece-me que em Conferência de Presidentes de Comissão isto tudo pode ser clarificado, e parece-me que aqui não há dúvida, mas percebo a questão. No entanto, sendo aprovado aqui, seria, no nosso entendimento, não digo lamentável, mas desagradável, estarmos a solicitar para o Sr. Ministro estar presente em duas comissões sobre a mesma matéria. Creio que não ficaria bem à Assembleia da República que tudo isso estamos a complicar a vida ao membro do Governo, que terá que vir duas vezes dar satisfações sobre a mesma matéria. E, portanto, tendo em consideração que os dois presidentes da Comissão até são os dois do partido que suporta o Governo, se não for por nós, pelo menos para evitar que o Ministro venha duas vezes, é só uma questão de deixarmos a competência onde ela está, que é aqui.
Muito bem. Mais alguma consideração? É daquilo que depreendo da discussão, seria mais sensato votar isto noutra reunião. Mas, naturalmente, estando na ordem de trabalho, só se alguém o solicitar.
Mas, realmente, se eles vão votar amanhã, se calhar convinham a fazer pelo menos uma conversa.
Certo. Isso farei certamente. Mas só para garantir, vai ser votado amanhã, com certeza, este ponto.
Senhor Presidente, a questão é que nós discutimos e o que votámos foi precisamente não haver conexão com a 13ª Comissão. Isso foi o que ficou consensualizado. Agora, amanhã vamos ter reunião e sei que haverá um contacto prévio do Sr. Presidente com o Presidente da 16ª Comissão. Eu própria também, como assumo no âmbito do meu grupo parlamentar a vice-presidência desses pelouros, também tomarei essa diligência e, no seguimento da reunião de hoje e do que ouvi aqui hoje por parte das forças partidárias presentes, também vou expor a situação. E quem estiver, também se calhar há mais deputados que são aqui coincidentes. É verdade que está...
Se me permitir, eu creio que o requerimento apresentado amanhã é apresentado, que era para fazer a conexão, é apresentado também pelo Chega. Se, eventualmente, não interessa às horas, o Sr. Presidente falar com o Sr. Presidente da 6ª Comissão, nós não teremos qualquer problema de falar com os nossos colegas de partido na 6ª Comissão e propor, inclusive, que seja retirado. E, sendo retirado, ficaríamos com a aprovação aqui e seremos nós, Sr. Presidente, a convidar para a conexão. E se, eventualmente, essa for a matéria, na eventualidade, obviamente, se for aprovado. Se não for aprovado, eu mantenho lá. Fico já bem claro. Agora, se for aprovado aqui, eu de imediato entrarei em contacto com o coordenador da Comissão do Partido Chega e peço para solicitar ao Presidente da Mesa para ser retirado o ponto de ordem de trabalhos e creio que conseguiríamos assim evitar que sejam os dois Presidentes a ter que se confrontar em relação a esta matéria.
Parece-me uma solução adequada e mais fácil de ultrapassar, sem prejuízo de, naturalmente, e fazer estes contactos com o Presidente da 6ª Comissão e de tentar, no futuro, sanar esta divergência. Parece-me importante não estarmos sempre a alimentar estes conflitos desnecessários e por isso, parece-me bem e irei proceder nesse sentido. E se não houver mais... Sim, sendo assim, votávamos agora.
Se me permitir, Sr. Presidente. Votaríamos agora, sendo aprovado aqui, eu de imediato, e ainda no decorrer da apresentação do próximo requerimento, irei contactar de imediato o coordenador do Chega da 6ª Comissão a solicitar para ser retirado, tendo em consideração que já foi aprovada aqui a conexão. E evitamos uma discussão que eu acho que não faz sentido, que é o mais sensato. Portanto, mediante a votação, que eu creio que parece-me que será pacífica.
Muito bem. Se não houver mais inscrições, vou colocar então à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Ponto número 8. Discussão e votação do requerimento do Chega para audição do Sr. Ministro da Economia e da Coesão Territorial sobre o acordo existente para as lideranças das Comissões de Coordenação e Desenvolvimento Regional entre o Partido Social Democrata e o Partido Socialista, bem como as repercussões dessa combinação. Tem a palavra o Sr. Deputado requerente.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado. Tendo em conta a situação sendo o terceiro requerimento, no âmbito de chamarmos o Sr. Ministro da Economia e Coesão Territorial, todos eles associados ao âmbito das CCDRs, mas este em específico, e a importância das CCDRs que o Ministro da Economia e Coesão Territorial dá, tendo ele indicado inclusivamente que estas iriam possuir mais poderes e coordenação regional, e também, apesar do descrito, também aqui indo ao ponto do assunto que nos traz, o PS e o PSD decidiram de antemão em que os eleitores deveriam votar, definindo então que os candidatos às presidências de cada CCDR, contrariando um pouco as democracias e o pluralismo político e a opinião de vários eleitores locais. Mas também o ponto não se cinge só neste critério, vai também depois à própria discussão daquilo que já nos foi trazido também pelo próprio Governo, que é a extensão de mais vice-presidentes para as próprias CCDRs. E acho que é importante também nós olharmos para este tipo de temática, como perceber que tipo de poderes terão mais as CCDRs e que forma isto será também inclusivo. Porque nós, sendo o PS e o PSD mais conhecedores também destas matérias, há muitos autarcas que se queixam de muitas vezes não terem facilidade de contacto com o próprio governo em várias matérias, com os governantes, os ministros, em vários critérios. E a criação também destas vice-presidências também poderá fazer aqui algum efeito de que criar ainda mais dificuldades nos contactos com o governo. Havendo mais cadeias intermédias, muitas vezes fará com que não haja capacidade de chegar depois aos canais de decisão tão facilmente. E nesse sentido, acho que é importante nós ouvirmos também o Subministro da Economia e Coesão Territorial, visto que ele diz que há uma grande matéria de importância que cabe às próprias CCDRs, e isto trará-nos alguma informação, em algum contexto, daquilo que vai ser feito nos próximos tempos nas próprias CCDRs. Por isso, achamos conveniente a discussão deste ponto. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra, Sr. Deputado do Cine, Catarina Moura.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu confesso que, por momentos, no início da intervenção do deputado Carlos Barbosa, cheguei a pensar que iria sugerir a retirada deste requerimento e, inclusivamente, aproveitar a oportunidade da vinda do Sr. Ministro e colocar a questão clara e objetiva que quer colocar, ou as questões, porque pareceu-me que serem duas questões. O Grupo Parlamentar do PSD, muito sinceramente, entende que isto não é um motivo, esta questão, este assunto não é um motivo para uma audição com o Sr. Ministro da Economia e Coesão Territorial. O Grupo Parlamentar do Chega, tendo dúvidas sobre este assunto, pode dirigir diretamente, e há mecanismos próprios para o fazer, colocar questão ao Governo. Portanto, entendendo que o propósito aqui é tentar gerar algum ambiente de crispação, o Grupo Parlamentar do PSD opõe-se a este requerimento.
Palavra à Sra. Deputada Mariana Gonçalves.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Bom, mais ou menos no mesmo sentido, até porque nós ouvimos o Sr. Deputado a dar aqui dois argumentos para este requerimento, mas o requerimento é muito claro, o único que querem saber é o acordo a que se chegou, como se fosse relevante sequer para efeitos de democracia e de pluralismo, tendo em conta que até tivemos um exemplo onde esse pluralismo não é limitado e foi executado esse pluralismo, por exemplo, no Norte, independentemente daquele que foi o acordo a que se chegou. Portanto, eu acho que chega... traz um assunto que, ao contrário daqueles que falávamos anteriormente, não tem nenhum fundamento, nem nenhum contexto nesta comissão, em nenhuma comissão, porque, na verdade, não nos cabe a nós, senhores deputados, estar a perder tempo com assuntos que não trazem nada, nada para os portugueses. Democracia é dar melhores condições de saúde, é dar a tal simplificação que falamos durante a tarde toda, é garantir melhores condições de vida aos portugueses. Isto não é democracia, isto é uma agenda do Chega com a qual nós não vamos ser coniventes e, portanto, vamos acompanhar também o voto contra neste requerimento.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Mais alguma inscrição? Não havendo inscrições, vou colocar à votação. Quem vota contra? Quem vota contra? Quem se abstém? Portanto, é rejeitado com os votos contra do Partido Social Democrata e do Partido Socialista. Vamos regressar ao ponto número 4 e, dado que não foi possível ao Sr. Deputado Francisco César, que está ainda em viagem de deslocação, chegar a tempo, vai ser apresentado pela Sra. Deputada Marina Gonçalves.
Muito obrigada, Sr. Presidente. De forma muito sumária, este relatório versa sobre a iniciativa da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores, que apresenta uma proposta de lei para alterar o regime financeiro das autarquias locais e das entidades intermunicipais. Este projeto tem como objetivo garantir que o município da Ilha do Corvo, que exerce as competências genéricas atribuídas às freguesias, tenha direito a uma dotação anual do Fundo de Financiamento das Freguesias. Esta iniciativa, eu não sendo relatora, vou deixar também a posição do relator para outra sede, ainda, é isso que diz no relatório e agora ainda mais conveniente que o seja, e portanto ela está a cumprir todos os requisitos legais, formais e regimentais e portanto tem condições de poder ser apreciada em plenário.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Aproveitar para agradecer não só ao Sr. Deputado relator, mas também à Sra. Deputada por ter apresentado o relatório. Não sei se há alguma consideração. Não havendo considerações, vou colocar à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Ponto número 9, outros assuntos. Dar só de nota também às senhoras e aos senhores deputados que a audição regimental ao Sr. Ministro da Economia e Coesão Territorial será previsivelmente no dia 25 de março, mas também é um dos temas que eu quero colocar com o Sr. Presidente da 6ª Comissão, uma vez que há também essa discussão em cima da mesa de que as audições regimentais ao Sr. Ministro da Economia e Coesão Territorial sejam conjuntas entre a 13ª e a 6ª Comissão. Aproveitar este tema também para... Estávamos a aguardar uma posição do Sr. Presidente da Assembleia da República, que até ao momento ainda não chegou, e por isso também será um tema a ter com o Presidente da 6ª Comissão, para ver como fazemos estas audições regimentais, sendo que se houver acordo para que elas sejam conjuntas, será alternada a presidência entre a audição, como determina o regimento. Dê a palavra ao Sr. Deputado Bruno Nunes.
Sr. Presidente, apenas para fazer aqui um refresh à conversa que tivemos anteriormente, até por motivos de saúde do coordenador da 6ª Comissão do Partido Chega, ele não estará presente amanhã na Comissão, irei eu substituí-lo a fazer audição com o Sr. Ministro à 6ª Comissão e por isso eu próprio vou retirar o ponto 4 da discussão. E portanto amanhã serei eu, não haverá dúvidas, o ponto vai sair da 6ª Comissão.
Muito bem, muito bem. Eu não posso ter esse tipo de comentários. Tem a palavra a Sra. Deputada Dulcineia Catarina Moura.
Sr. Presidente, simplesmente neste ponto, que é o último da ordem de trabalhos, dirigir uma especial felicitação ao Sr. Presidente desta Comissão, precisamente pela missiva que fez chegar aos eleitos locais, cujo assunto é congratulação pelo início de mandato autárquico, que, daquilo que tenho vindo a apurar, foi muito bem acolhida por todos os eleitos, aqueles que receberam, os receptores desta missiva, e assim, dessa forma, o Sr. Presidente também deu a conhecer a Comissão, a 13ª Comissão, endereçou os votos, que estou certa que o plenário desta Comissão também endereçaria, mas endereçou em nossa representação, e tenho por isso que, em nome do Grupo Parlamentar do PSD, felicitar essa posição que tomou.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputada Marina Gonçalves.
Não posso deixar de partilhar deste agradecimento, porque efetivamente foi importante não apenas o cumprimento e o desejo de bom trabalho aos novos órgãos eleitos, mas também, precisamente, para reforçar esta ligação ao Parlamento e a esta Comissão, acho que foi muito importante também reforçar esse agradecimento.
Muito obrigado. Foi exatamente com esse intuito de também dar a conhecer a Comissão aos nossos autarcas, nomeadamente presidentes de Câmara, Assembleias Municipais e Assembleias de Freguesia e Juntas de Freguesia, que aqui as senhoras que agora estão com mais trabalho, porque, por vistos, há muitas respostas a agradecer a missiva, por isso. Mas foi precisamente isso, para dar a conhecer que existe uma Comissão, porque eu próprio fui autarca, e também sei que durante algum tempo, às vezes, nós pensamos que somos mais conhecidos do que aquilo que realmente somos. E portanto, foi também para dar nota aos autarcas eleitos recentemente que existe uma comissão que está aqui também e que pode tratar dos assuntos deles e que eles, às vezes, têm dificuldades em eles próprios tratar. E estamos aqui todos para isso. Tem a palavra o Sr. Deputado Bruno Nunes.
Sr. Presidente, e até porque o Chega também tem presidentes de Câmara, presidentes de Assembleia, presidentes de Juntas de Freguesia, mas obviamente saudar a iniciativa, que creio que caiu muito bem, foi de muito bom tom, e por isso agradecer a iniciativa tomada pela Comissão em nome de todos aqueles que estão aqui representados.
Muito obrigado. Não sei se há mais alguma consideração. Não havendo considerações, damos por encerrada esta reunião. Muito obrigado. Bom regresso a vossas casas.